3 horas 32 minutos, Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa, comigo Felipe Sartoretto.
E eu, Raíssa Helena, até as 5 da tarde, mas agora é hora de entrevista.
Hora de entrevista aqui no Expresso. Bom, a internet aí é um meio repleto de informações das mais diferentes áreas do conhecimento.
Mas nem sempre o que está na rede pode ser considerado algo totalmente confiável. Pensando nisso, o doutorando do Departamento de Ciência da Computação, Daniel Hassan, está desenvolvendo algoritmos que identificam o nível de confiabilidade de artigos publicados na internet.
E ele já está na linha aí para falar com a gente sobre o projeto dele e sobre a novidade. Boa tarde, Daniel.
Boa tarde.
Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa, ao Expresso 104,5.
Obrigado.
Daniel, existe muita informação errada aí na internet? Sempre a gente fica falando sobre a confiabilidade, mas existe mesmo?
Na verdade, assim, existe bastante, né? Por mais que, às vezes, assim, o próprio Google ou Facebook, etc., existem várias ferramentas que, às vezes, tenta filtrar essas informações, né? Que para que o usuário já tente ver informação já de alta qualidade, nem sempre isso é possível, né? E, às vezes, o usuário acaba visualizando algumas informações de baixa qualidade também, dependendo do tema que ele vai procurar, alguma coisa assim.
E, em geral, as pessoas têm costume de checar as informações na internet?
Ah, eu acho que tem vários tipos de pessoas, né? Tem pessoa que já, eu acho que às vezes já é um pouco desconfiada, né? Então acaba que checa. Mas a gente pode ver, às vezes, pelo próprio, às vezes, correntes, pelo Facebook, etc., essas coisas assim, que as pessoas nem sempre checam a informação que elas compartilham, às vezes, nessas ferramentas.
E, Daniel, é importante que o usuário aprenda a buscar na internet? Existem lugares confiáveis para essa busca?
Isso, é importante que ele aprenda a ver se, por exemplo, se algum site que ele está buscando é realmente confiável. Por exemplo, vem de fonte, alguma fonte que você pode confiar em alguma coisa. E nem sempre, por exemplo, se você recebe um e-mail, por exemplo, tudo bem que isso não faz tanto parte da minha pesquisa, mas se você recebe um e-mail de uma corrente, se você pesquisa na internet sobre o tema dessa corrente, com certeza vai falar que isso é um boato, né? Eletrônico, por exemplo.
Sim, e em relação à Wikipédia, mesmo sendo um site colaborativo, em qualquer pessoa pode alterar, né, mudar aquelas informações, ele pode ser usado como uma boa fonte?
Assim, na verdade, a Wikipedia nunca pode ser usada como uma boa, assim, fonte primária, né? Mas através da Wikipedia, às vezes, normalmente, como cada artigo, eles tentam sempre colocar outras fontes, né? Que são as fontes realmente da informação mesmo. A Wikipedia é uma boa fonte para algum usuário poder, a partir dali, achar outras fontes que essas sim são mais confiáveis, né? Então, por exemplo, bons artigos, geralmente, da Wikipedia, tem que ser sempre citado da onde ele tirou essa informação. Então, sempre tem que ter alguma referência bibliográfica. E, a partir disso, algum usuário, assim, às vezes ele quer alguma informação mais confiável, mesmo usando a Wikipedia. Então, ele pode abrir um site da Wikipedia sobre o tema e ver, assim, as referências bibliográficas para, assim, acessar uma informação mais confiável. Também, se você quer, por exemplo, referenciar isso num trabalho mais, tipo, numa monografia, numa dissertação, alguma coisa assim.
O Wikipedia serve aí como um início, assim, uma porta
para o conhecimento. Isso, às vezes você se perde, às vezes você está mais perdido procurando uma informação, e às vezes a Wikipedia é uma coisa que está lá, né, mais rápido para você achar alguma coisa. Mas você nunca pode usar ela sozinha, isso que é a ideia, né?
E, Daniel, de onde veio a motivação aí para o desenvolvimento da sua pesquisa? Você já foi traído aí por informações falsas na internet?
Na verdade, eu acho que não foi tanto uma experiência, mas eu acho que foi mais a curiosidade de trabalhar com essa parte de inteligência artificial, dessa parte que você tenta prever o que, se um artigo é bom ou ruim, essas coisas, que levantou muito minha curiosidade para trabalhar nesse tema. Mas, assim, eu sempre, como eu comecei a mexer no computador muito desde cedo, eu sempre fui um pouco desconfiado, então eu nunca fui tão traído delas, mas, dessas informações. Mas foi mais, então, uma curiosidade minha de entrar nesse tema mesmo.
Certo, agora são 3 horas e 36 minutos, esse é o Expresso 104,5, nós estamos conversando com o doutorando do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, Daniel Hassan. Daniel, o que é um algoritmo aí? Como funcionam esses algoritmos que você está desenvolvendo?
Então, às vezes a gente fala também de algoritmo, mas algoritmo é qualquer tipo de instrução que você tem no teu computador, né? Qualquer tipo de passos que você tem que um computador executa. Então, é uma forma mais geral e mais ampla de falar que é algum programa de computador, alguma coisa assim, por exemplo. No meu caso, na verdade, eu já uso algoritmos já prontos e de inteligência artificial e tento aplicar ele no contexto que é a Wikipedia, entendeu? Então, a minha ideia, assim, a maior parte do meu trabalho, na verdade, é pegar os indícios, que são são indícios que podem falar se o artigo é bom ou ruim, por exemplo, número de sessões, número de citações, etc., para tentar, assim, dar um valor referente à qualidade ou à confiabilidade de um artigo. Entendeu? Acho que eu passei um pouco.
E, Daniel, o algoritmo, ele só pode ser usado no Wikipedia ou também para outros sites?
Na verdade, assim, por enquanto, o que a gente está fazendo é só mais para a Wikipedia. Mas, por exemplo, a gente já está começando a mexer para fazer outros algoritmos para usar para fórum de perguntas e respostas. Mas, por enquanto, ele não está visível, né? Porque não é uma aplicação para o usuário. Mas, e sim, é uma coisa que a gente vai fazer, que vai dar uma nota que assim, por exemplo, se a Wikipedia pudesse usar, ele poderia usar e mostrar essa nota, por exemplo, entendeu? Então, eu acho que eu fugi um pouco da pergunta, mas... Desculpa, qual que era a pergunta?
Não, se esses, esses algoritmos mesmo, eles funcionam só para Wikipedia ou para outros sites, mas você explicou, né, que só Wikipedia, né?
Por enquanto só Wikipedia. Só Wikipedia.
Isso. E você falou que são questões como número de fontes, tamanhos... São só esses parâmetros? Quais outros parâmetros são analisados aí nos artigos?
Então, por exemplo, você em cada artigo você pode pensar na maturidade do artigo. Eu posso ver, você pode, qualquer uma pessoa pode ver que tem um histórico de edições, tem duas abas em qualquer artigo da Wikipedia. A aba do artigo, né, que é o artigo propriamente dito, e outra aba que fica no canto superior da tela, que é o histórico de revisões ou edições do artigo. Eu pego o número de edições que o artigo tem e para ver e a idade do artigo, por exemplo, para ver se esse artigo já é maduro, se o tema foi bastante discutido já, se já foi, muitas vezes já, muitas pessoas já visualizaram e já editaram esse artigo, já como qualquer um pode editar. E tem outra coisa interessante também, que às vezes se eu pego, por exemplo, uma faixa de tempo, por exemplo, os últimos 3 meses do artigo, quantas revisões teve? Porque se é um artigo que, ele é um artigo que nesses últimos 3 meses está sendo muita edição, está tendo muita edição recentemente, principalmente às vezes no fim, assim, nos últimos 7 dias, alguma coisa assim, quer dizer que o tema ainda não está muito maduro também, porque o tema pode estar tendo discussão sobre ele, às vezes uma pessoa coloca alguma coisa, outra pessoa apaga e coloca por cima. Então, não é um tema tão maduro, ainda não está tão, assim, confiável, tão correta a resposta. Então, usa esses indícios também.
Daniel, a gente estava comentando aqui antes da entrevista que eu já escrevi um artigo para a Wikipedia como parte de uma disciplina aqui na pós-graduação. E não é uma coisa tão simples, assim, tem uma série de regras, inclusive aparece nos artigos, assim, quando ele ainda falta fontes, a própria Wikipedia tenta avisar isso, não é?
Isso, uhum.
E eu queria perguntar assim, a sua tecnologia já dá para ser usada, as pessoas já podem ter acesso, eu posso saber se o meu artigo é confiável já?
Na verdade, assim, a minha tecnologia, assim, não está pronta para o acesso do usuário final. Na verdade, a parte do algoritmo que funciona, sim, está funcionando, mas para mostrar, precisaria de mostrar alguma coisa para o usuário final, né? Essa parte, assim... É que eu não trabalhei ainda, que às vezes seria para trabalhos futuros, né? Que seria o meu trabalho a mais para mostrar, ó, é possível, eu consigo identificar, e assim, e como um trabalho futuro, alguém pode usar o que eu usei aqui para realmente um usuário no final poder mexer. A gente chegou também a fazer uma coisa bem interessante, mas agora não está mais no ar, era tipo mostrar a página de um artigo da Wikipedia, só que um outro olhar, por exemplo. Você tem no artigo, você vê que é dividido em seções, cada seção tem suas referências. Aí eu fiz um gráfico que para cada seção você tem uma cor indicando se a seção tem muitas citações ou tem pouca. Aí se tem muitas citações fica verde, se tem poucas fica vermelho. Ficou bem interessante. Só que agora esse site acabou, a gente acabou ainda, não está no ar ainda não, mas assim, foi uma coisa mais para o usuário que a gente fez, né? Que chamar o GreenWiki.
Daniel, tem alguma previsão de quando isso... Você vai chegar a desenvolver isso na sua pesquisa, de chegar ao público?
Assim, na minha pesquisa, por enquanto, não. Mas talvez em alguma outra pesquisa de trabalhos relacionados, algum aluno de iniciação científica, algum aluno que vá mexer mais, vai poder usar a minha pesquisa para mostrar, mas não tem nenhuma previsão, né?
Certo, Daniel. Muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa e sucesso aí com a pesquisa.
Obrigado.
Boa tarde.
Boa tarde.
Nós acabamos de conversar com o Daniel Hassan, doutorando do Departamento de Ciência da Comunicação aqui da UFMG. Ele falou sobre o algoritmo que identifica o nível de confiabilidade de artigos publicados na internet. Para saber mais, é só acessar o site do Boletim, que é www.ufmg.br/boletim.